Diz assim a palavra do Senhor, conforme registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 1. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia, esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. A mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos mais uma vez. Soberano Senhor, prepare agora o solo de cada coração aqui para receber a boa semente da tua palavra. Que ela encontre em cada um de nós um solo acolhedor, receptivo, fértil, regado pelo teu Santo Espírito. Senhor, que a semente da tua palavra não volte vazia, que ela frutifique em nosso meio com muito fruto, e fruto que perdure, que persevere. Ó Senhor, vem ungir os meus lábios para que sejam fiéis à tua santa palavra. E venha ungir os nossos ouvidos para atentarmos para tudo o que o Senhor tem a nos dizer e respondermos com arrependimento, fé e obediência. Tudo isso oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Todos nós estamos ficando surdos. Hein? Quê? O que ele falou? Todos nós estamos ficando surdos. Como todos nós sabemos, ou deveríamos saber, com o envelhecimento, vem o comprometimento de todos os nossos sentidos, inclusive a nossa audição. A perda de audição, que afeta aproximadamente um terço da população idosa, acima dos 65 anos de idade, é fruto de vários fatores. Ela é decorrente do desgaste e da degeneração progressiva dos tecidos do nosso ouvido com o tempo. Ela também é decorrente de um ambiente de crescente poluição sonora, o barulho da cidade grande, é o trânsito, é a máquina pesada, é o canteiro de obras, é a torcida do time rival fazendo barulho no pé da sua janela, é o vizinho que gosta de ouvir música para si e para todo mundo ouvir, mesmo não pedindo permissão. Ela pode ser decorrente, inclusive, de um estilo de vida danoso à nossa audição, fruto dos novos hábitos modernos, esses apêndices que carregamos aí nos ouvidos, os fones de ouvido, plugados quase que o tempo todo, nos ouvidos da nova geração, que nos isolam do mundo e nas alturas vão destruindo a nossa capacidade auditiva. Bem, por mais preocupante que seja a perda da nossa audição física com o passar do tempo, existe algo ainda mais preocupante. É a nossa incapacidade de ouvir a palavra de Deus. Ou seja, nossa surdez espiritual. É sobre isso que ouviremos hoje no texto de Lucas, capítulo 8, que nos mostra. Está me ouvindo bem? Todos estão ouvindo? Pergunte a pessoa lá, está ouvindo? O que vamos ouvir nessa noite? Três coisas: quem precisa ouvir a palavra de Deus, como devemos ouvir a palavra de Deus e por que devemos ouvir a palavra de Deus. Primeira pergunta: quem precisa ouvir a palavra de Deus? Bem, o nosso texto começa com Jesus retomando sua turnê de pregação das boas novas do reino de Deus por todas as cidades e povoados pelos quais ele passava, nas regiões da Galileia e da Judéia. Está lá no versículo 1 deste capítulo. Como Jesus mesmo já mencionou anteriormente neste evangelho, esta era a sua missão. Vimos isso lá no capítulo 4, versículos 18, 19 e no 43. Porque ele veio ao mundo pregar, anunciar as boas novas para a salvação dos perdidos por toda a parte. E por onde quer que Jesus ia, uma multidão se juntava para ouvi-lo pregar, para receber o perdão dos seus pecados, cura para suas almas e corpos também. E onde quer que Jesus fosse, lá estava também o grupo especial dos 12. Eles estão mencionados aí no final do versículo 1. Os discípulos especiais a quem Jesus estava treinando e preparando para muito em breve também se espalharem, pregando o evangelho do reino. Veremos isso no capítulo seguinte, no capítulo 9, logo nos primeiros versículos. Mas o início do texto de hoje chama atenção especial para um grupo de ouvintes em particular. Quem é? Quem é este grupo? Está lá no versículo 2. Algumas mulheres, entre as quais Maria Madalena, Joana e Susana. Diz o texto que elas tinham sido curadas por Jesus, libertas por Jesus das suas doenças e até de espíritos malignos, e que, portanto, passaram a integrar o grupo dos seguidores e apoiadores de Jesus. Bem, quando comparamos os quatro evangelhos canônicos, descobrimos que este evangelho, o evangelho de Lucas, dá uma atenção especial a este grupo, as mulheres que participaram da vida e do ministério de Cristo. Mulheres como Isabel, mãe de João Batista, Maria, a própria mãe de Jesus, e Ana, a profetisa, que testemunhou a apresentação de Cristo no templo com 8 dias de vida. Essas três mulheres são as primeiras a serem mencionadas nas páginas iniciais de Lucas. Temos ainda mulheres como a sogra de Pedro, curada da sua febre, a viúva de Naim, que recebeu de volta o seu filho, ressurreto dos mortos, e mais recentemente, no final do último capítulo, a mulher pecadora, perdoada dos seus muitos pecados. E mulheres como estas aqui, Maria Madalena, Joana e Susana, dentre, diz o versículo 3, muitas outras. Parece que essas compunham o núcleo mais próximo de Jesus, assim como Pedro, Tiago e João eram os mais próximos dos 12. Essas três mulheres parecem ter sido as mais próximas de Cristo, mas não eram as únicas. Muitas outras também o seguiam e apoiavam o seu ministério. Ouviremos mais sobre outras mulheres como Marta e Maria, anfitriãs costumeiras de Jesus e dos seus discípulos. Todas elas despertadas para ouvir Jesus, para seguir Jesus e servir Jesus, tanto com as suas posses, e algumas delas tinham muitas posses, provavelmente esta Joana, no versículo 3, é identificada como a mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, governador. Ela provavelmente pertencia à alta elite da sociedade da época e tinha mais meios para poder abençoar e suprir as necessidades de Jesus e dos seus discípulos. Mulheres que serviram a Jesus com suas posses, mas também com seu serviço incansável. Bem, a ênfase de Lucas no papel importantíssimo dessas mulheres na vida e no ministério de Jesus se torna ainda mais significativa à luz do pouco espaço que as mulheres tinham na sociedade da época. Gente, naquela época, mulheres tinham pouquíssimas oportunidades de participarem da vida pública na sociedade greco-romana. Entre os judeus, então, os rabinos simplesmente se recusavam a instruir mulheres. Estudar a palavra era assunto de homens. Estudar a lei de Deus, só para homens. Teologia, doutrina, só para homens e mais ninguém. Mas aqui está Jesus, o mestre por excelência, atraindo para si esse grupo expressivo de seguidoras e aprendizes, ensinando-as a palavra de Deus, despertando-as para servi-lo com seus talentos e tesouros, num reconhecimento singular do valor e da dignidade dessas mulheres no reino de Deus. De cara, essa constatação deveria eliminar qualquer ideia, qualquer noção de que o cristianismo bíblico denigre e despreza o valor e a dignidade das mulheres. É fake, tá? É falso. Pode consultar a checagem das escrituras. Não procede. A Bíblia não tem preconceito contra as mulheres. A Bíblia não denigre, não despreza as mulheres. Muito pelo contrário. Foi o próprio Senhor Jesus quem reconheceu e recebeu o serviço valioso delas, como nenhum outro mestre antes e nenhum depois dele. Então, simplesmente não é verdadeiro que o cristianismo oprime e despreza mulheres. É justamente o contrário. Foi Cristo quem as valorizou, quem as trouxe para o seu reino, para que elas pudessem conhecer a palavra, estudar a palavra e servir ao Deus da palavra. Mas o mais importante para nós aqui é reconhecer o que a inclusão dessas mulheres nas fileiras dos discípulos de Jesus representa. O que temos aqui é um retrato do alcance abrangente da proclamação do Evangelho. Ou seja, respondendo à nossa pergunta, quem precisa ouvir a palavra de Deus? Qual a resposta, gente? Todos precisam ouvir a palavra de Deus. Todos precisam conhecer a palavra de Deus. Todos precisam estudar a palavra de Deus. Tanto homens como mulheres. Todos são chamados a ouvir, a conhecer, a receber, a estudar e seguir a palavra de Deus. Dos mais simples e humildes, como as multidões que seguiam a Jesus, aos mais sofisticados e abastados. Gente, cristianismo não é apenas para os mais simples e humildes, é para eles também. Mas temos alguém aqui como Joana, alguém da alta sociedade, de muitos bens, de muitas posses, de muita instrução, também servindo a Jesus. Ou seja, independente de gênero, corte social, experiência de vida, pano de fundo, todos são chamados a ouvir e seguir a palavra de Deus, sem exceções. Crianças, jovens, adultos, anciãos, ricos e pobres, homens e mulheres, todos são chamados a ouvir a palavra de Deus. Agora, como devemos ouvir? E por que devemos ouvir a palavra de Deus? E vamos à pergunta seguinte: como ouvir a palavra de Deus? O fato de multidões afluírem para ouvir Jesus, tanto homens como mulheres, simples e sofisticados, simplesmente não o impressionava. Jesus não se impressionava com multidões. Jesus não se impressionava com números. Ele não se importava com quantas pessoas ouviam, mas se de fato essas pessoas estavam ouvindo ou não, entendendo o que ele estava dizendo ou não, e obedecendo o que ele estava dizendo ou não. Tão importante quanto ouvi-lo pregar era guardar o que ele dizia, obedecendo sua palavra com perseverança. Afinal de contas, quem é o pai, ou o professor, ou o pastor, que apenas se contenta em ser ouvido? Ter muitas pessoas na sua frente ouvindo, mas sem que haja obediência à palavra. Não basta apenas ouvir, é preciso ouvir, guardar e obedecer. Por isso, diante das multidões, Jesus lhes contou duas parábolas. Temos duas parábolas aqui no nosso texto. Uma mais extensa e conhecida, a parábola do semeador ou dos solos, e uma mais curta e enigmática, a parábola da candeia. Vamos examiná-las uma a uma em ordem. Primeiro, a parábola do semeador ou dos solos. Como toda parábola, ela traz uma história, uma cena comum e cotidiana da época, mas revestida de um significado espiritual. A imagem que temos aqui nesta primeira parábola, contada por Jesus nos versículos 4 a 8, é de um camponês que caminhava pelos campos com uma bolsa fixa na sua cintura, provavelmente no cinto, onde ele carregava suas sementes. Por onde ele passava, ele lançava as suas sementes. Lançava no campo, esperando que a semente vingasse. Segundo Jesus, as sementes aqui caíram em um de quatro tipos de solo, com diferentes resultados. É a mesma semente, mas com diferentes resultados, julgando pelo tipo de solo que acolheu a semente. Parte caiu à beira do caminho, no chão batido e pisado, e logo foi comida pelas aves. Parte caiu no solo rochoso, um solo típico daquela região. O solo da Palestina é bastante rochoso, com uma fina camada de terra, não é muito profundo. Por isso não há muita umidade, ele seca rapidamente, o que dificulta o crescimento e florescimento naquela região. Parte caiu neste solo rochoso e ali a semente logo germinou, mas ressecou por falta de umidade. Parte caiu em solo espinhoso, cheio de ervas daninhas, sendo sufocada pelas plantas daninhas. E parte caiu em boa terra, dando uma excelente colheita, de até 100 por um. Bem, conforme o próprio Jesus explicou aos seus discípulos, cada um desses quatro solos representa quatro respostas distintas à pregação da palavra. E, gente, de novo, mesma pregação, mesmo evangelho, mesma semente, mas com resultados distintos ao julgar pelo solo onde caiu. A partir do versículo 11, Jesus traz o significado da parábola. A primeira resposta é daqueles de coração duro, batido, que mesmo ouvindo a palavra de Deus, são totalmente indiferentes à palavra, desinteressados nas coisas de Deus, fechados e hostis a assuntos religiosos e espirituais. Não creem em Deus, não querem crer em Deus e têm raiva de quem crê em Deus. Duros, corações batidos, surrados, nada receptivos à palavra. É o caso de um número crescente hoje em dia em nossa sociedade, especialmente entre os mais jovens. Uma nova geração cínica, cética, que imagina que Deus é um delírio, a Bíblia uma mera curiosidade histórica, quando não uma narrativa perigosa e preconceituosa, e a religião, especialmente a cristã, um ópio do povo. Para este grupo, a religião que importa é o culto à razão, cujos profetas e sacerdotes são os cientistas, os especialistas, os peritos e acadêmicos, que promovem uma verdadeira inquisição e perseguição religiosa contra os seus detratores e desafetos, especialmente nós cristãos. Aonde? Nas catedrais do saber, nas universidades e faculdades, que se tornaram as igrejas dessa nova religião moderna. Para estes, tão logo a palavra chega aos seus ouvidos, diz Jesus, o diabo logo a ceifa. A semente não tem nem tempo de repousar esses corações. O diabo vem e ceifa, para que não creiam, não sejam salvos. Para estes, C.S. Lewis disse certa vez que Deus precisa falar por meio de um megafone. Não basta apenas a palavra. Para alguns, Deus tem que chacoalhar mesmo. E às vezes, por meio de intensa dor e sofrimento, para que possam ouvir a voz de Deus a lhes falar. Mas Deus tem seus meios e seus megafones. Pode falar com esses também. A segunda resposta é daqueles de coração raso e superficial, solo rochoso, fina camada de terra por cima, mas rocha dura por baixo, que inicialmente recebem a palavra com grande alegria e entusiasmo, mas por não terem profundidade, por não crescerem raízes, logo esmorecem no primeiro sinal de dificuldade e provação. Infelizmente, esses estão presentes em grande número hoje também. Talvez você conheça alguns desses. Gente que começou a jornada cristã radiante, vibrante, com uma alegria contagiante. Gente queria viver para Jesus o resto dos seus dias, mas no primeiro sinal de adversidade, a rejeição dos seus amigos e pares na escola, a reprovação e perseguição dos seus mestres na faculdade, a perda de certas oportunidades e destaques no mercado de trabalho, a frustração dos seus planos de carreira, um revés financeiro ou um diagnóstico médico desfavorável, quem sabe até mesmo uma grande decepção na igreja. No primeiro sinal de dificuldade, lá se vai a alegria, lá se vai o amor. Se revoltam contra Deus. Como Deus poderia permitir uma coisa dessas comigo? Como me afligir dessa forma? Como perder essa oportunidade? E antes, tão alegres em servir a Deus, se amarguram contra Deus, abandonam a fé e às vezes tornam-se seus maiores críticos e opositores. Por mais que creiam por algum tempo, segundo Jesus, por não terem raiz, raiz profunda, alicerces sólidos, fixos e firmes na palavra. Aquilo que o sustente na hora do vendaval e da tempestade. Primeiro sopro, desistem por inteiro da palavra. A terceira resposta é daqueles de coração infestado e espinhoso, que apesar de ouvirem e receberem a palavra, logo a venha sufocada por um trio daninho. Jesus apresenta esse trio daninho aqui: as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida, que crescem lado a lado e sufocam a semente da palavra, não permitem que ela vingue e amadureça e frutifique. Tragicamente, esses também estão em grande número hoje, inclusive dentro da própria igreja. Quem sabe ouvindo a palavra regularmente, quem sabe semanalmente, domingo após domingo, sentados nos bancos da igreja, recebendo a semente da palavra, mas de corações infestados, espinhosos. Infestados do quê? Jesus diz: do trio daninho, as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. É o noticiário político, nacional e global. É a instabilidade do mercado financeiro. É a preocupação com a carreira e a profissão. São as colunas e os editoriais sociais. Quando não, a constante ocupação com o noticiário esportivo conhece melhor a tabela do Brasileirão do que os livros da Bíblia. Sabem citar de cor a escalação do seu time, mas não os profetas menores. Conhecem todas as novas produções de Hollywood, Netflix. Estão a par dos lançamentos da moda, da música, da tecnologia. Estão sempre nas redes sociais e não perdem um lançamento, uma novidade. E o que acontece quando a semente da palavra cai sobre esses corações? Não tem espaço para crescer. Sufocados. Sufocados pelos cuidados e os prazeres e as preocupações deste mundo. Mas por último existe a resposta do coração bom, generoso e acolhedor da pregação da palavra. Agora note comigo uma progressão muito especial nesse texto, a partir do versículo 11. Note comigo onde a semente cai. Primeiro ela caiu, versículo 12, à beira do caminho. Depois ela caiu sobre as pedras. Depois ela caiu entre espinhos. Mas somente no quarto ela caiu em boa terra. Você vê a progressão? Que é somente no último solo que a semente de fato encontra um lugar para repousar, não à beira, não sobre, não entre, mas em. Neste solo, neste último coração, a palavra penetra. A semente cria raízes e pode frutificar e florescer, dando fruto com perseverança. São estes os que não se contentam apenas em ouvir a palavra de Jesus. No versículo 15, ouvem, retém, dão fruto e tudo isso com perseverança. São estes os que não apenas ouvem a palavra na igreja aos domingos, eles se alimentam da palavra diariamente, compartilham a palavra com a sua família em culto doméstico, devoram, absorvem, estudam, memorizam, se aplicam à palavra e deixam que a palavra aplique a cada uma das áreas da sua vida, vendo que precisa ser mudado, transformado, conformado à vontade de Deus. E tudo isso com perseverança. Cada vez mais. Cada dia mais, cada semana mais, cada mês mais, cada ano mais. Dando mais e mais fruto. Agora repare isso também. São quantos solos diferentes? Quatro. Mas no final, só tem duas opções: ou a semente vinga ou não. Podem ter diferentes fatores que fazem com que a semente não vingue nos primeiros três solos, mas o resultado é o mesmo. Quer a semente fique à beira do caminho e seja devorada, quer caia sobre as pedras e resseque, quer caia entre espinhos e seja sufocada, o resultado é o mesmo. Qual é o resultado? Nada. Nenhum fruto. Nenhuma vida. É só no último solo, bom e generoso, que a semente cresce, amadurece e frutifica. Portanto, ouvir a palavra de Deus segundo esta parábola é uma questão de tudo ou nada. Não há meio termo. É tudo ou nada. Ou a palavra vinga ou não. Ou ela frutifica com perseverança em nossas vidas ou não. Ou ouvimos, guardamos, obedecemos e seguimos com perseverança, ou nada feito. É tudo ou nada. Tudo ou nada. Para deixar esse ponto ainda mais claro e reforçado, Jesus contou uma segunda parábola, a da candeia, nos versículos 16 a 18, que serve para reforçar e complementar a primeira. Nessa segunda parábola, Jesus ilustra sua mensagem com uma imagem da época, uma candeia, uma lamparina, abastecida a óleo, colocada num lugar visível para iluminar o ambiente, que não poderia ser escondido ou colocada debaixo de um vaso. Lembre-se, não havia energia elétrica na época. Quando acabava a luz do sol, era escuridão. Como você iluminava o ambiente? Acendia uma candeia, uma lamparina. E, gente, para iluminar o ambiente é tudo ou nada. É luz ou trevas. Se não há luz, é escuridão. Se houver luz, a iluminação. E quando uma luz é acesa, disse Jesus, ela não serve para ser escondida debaixo de uma cama ou colocada debaixo de um jarro. Não, ela está lá para iluminar o ambiente, ser vista e ajudar os outros a enxergar. A parábola é bastante simples e curta. O seu significado, um pouquinho mais difícil de identificar. Há quem diga que a luz aqui representaria o próprio Jesus, antes oculto do mundo, mas agora revelado, para iluminar o mundo com o Evangelho, o qual devemos proclamar. É uma possibilidade. Há quem diga também que a luz aqui represente o testemunho de Jesus por parte dos seus discípulos, os que receberam a palavra, a luz do Evangelho, e deveriam tornar o Evangelho conhecido, não ocultando o Evangelho, mas tornando-o conhecido ao mundo. Bem, me parece que a luz da parábola anterior e da própria lição de Jesus no versículo 18 é esse segundo sentido que está em vista. Jesus está falando sobre a luz dos discípulos, o testemunho deles da palavra, a luz com que eles deveriam iluminar o mundo. A palavra que eles receberam não podia ser escondida ou guardada, deveria ser proclamada aos quatro cantos do mundo. Jesus estava, portanto, alertando os seus discípulos para que ouvissem atentamente, considerassem como estavam ouvindo a palavra, a fim de não ocultá-la ou escondê-la. E por quê? Talvez por receio de oposição e perseguição, os solos rochosos. Talvez por receio da palavra ser desperdiçada nos solos infestados e espinhosos. Talvez por receio de se sentirem inúteis quando o diabo viesse e roubasse a palavra. Fosse a razão que os discípulos tivessem, Jesus deixa claro aqui que eles deveriam ouvir atentamente a palavra para torná-la conhecida, sob pena de perdê-la. Mas o que Jesus diz no versículo 18? Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado, e de quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. O que Jesus quis dizer com essas palavras? Que quanto mais ouvimos, mais guardamos, mais obedecemos, mais compartilhamos e perseveramos na palavra, mais da palavra teremos. E quanto menos ouvimos, quanto menos guardamos, quanto menos obedecemos, quanto menos compartilhamos e perseveramos na palavra, menos da palavra teremos. Gente, é que nem o seu cérebro. Você sabia que o seu cérebro é um músculo que precisa ser treinado e usado? É a lei do uso e do desuso. Quanto mais você usa o seu cérebro, mais apto ele será para ser usado. E quanto menos você usa o seu cérebro, mais preguiçoso ele fica e menos capaz você será de raciocinar. É assim com os nossos músculos. Quem se exercita mais, terá mais disposição para se exercitar. E quem menos se exercita, menos disposto estará para se exercitar. Assim é com a palavra de Deus. Quanto mais você a ouve, quanto mais você a guarda, quanto mais você estuda, quanto mais você a obedece, quanto mais você a compartilha, quanto mais você persevera nela, mais dela você tem. E quanto menos você a ouve, e menos lembra, menos guarda, menos estuda, menos obedece, menos compartilha, menos dela você terá. Ou pior, diz Jesus, até o que você pensa que tem, não terá. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo, disse Jesus. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Então, como estamos ouvindo a palavra de Deus? Você está ouvindo a palavra de Deus? Como? E o que isso revela sobre o nosso coração? Nosso coração está duro? Indiferente, raso, superficial, infestado, espinhoso, tomado pelas preocupações e os prazeres deste mundo? Ou ele está bom, generoso e acolhedor da palavra? No final das contas, é tudo ou nada. Ou você se entrega por inteiro à palavra, ou nada. Ou você se aplica por inteiro à palavra e aplica a palavra por inteiro à sua vida, ou nada. O diabo pode vir e ceifá-la. As provações desta vida podem ressecá-la, os prazeres e as preocupações deste mundo podem sufocá-la. No final, sobra nada da palavra. Mas se tivermos corações generosos e acolhedores para ouvir, guardar, obedecer, perseverar na palavra, aí sim veremos os frutos. Se ouvirmos o Evangelho, então devemos nos arrepender da nossa dureza de coração. Nos arrepender da nossa superficialidade, da nossa atenção dividida com os cuidados e as preocupações deste mundo. Se ouvirmos o Evangelho, então devemos nos render por inteiro, pela graça de Deus, com fé em Cristo, para a obediência plena à sua palavra. Se ouvirmos o Evangelho, então devemos semear a palavra, aonde quer que pudermos, independente dos resultados, e tudo isso com perseverança. Ah, pastor, mas eu não sei se a palavra vai vingar. Se você não semear, você nunca saberá. Só uma maneira de saber: semeie a palavra, compartilha, e veja Deus dar o crescimento da palavra na sua vida e no dos outros. Pois quanto mais nos entregarmos à palavra, mais da palavra teremos em nós. Do contrário, até o pouco que temos, corremos o risco de perder. Então já vimos quem deve ouvir a palavra e como ouvir a palavra. Falta-nos o porquê. Por que ouvir a palavra de Deus? Bem, se tudo que ouvimos até agora não foi o suficiente para nos convencer, Jesus ainda nos dá mais três razões para ouvi-lo. A primeira delas está no versículo 8. Há uma clara comissão aqui. O que diz o texto? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça Isso é um palpite? É uma sugestão? Jesus não dá palpites nem sugestões. Jesus dá ordens. É uma ordem do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o mestre falar. A ordem não poderia ser mais clara. Afinal de contas, ele não é um pregador qualquer. Não é um portador qualquer da palavra. Ele é a própria palavra encarnada. O próprio Verbo vivo. O próprio Senhor da palavra. Que veio a nós para nos perdoar os nossos pecados. Nos converter dos nossos maus caminhos. Para segui-lo de todo o nosso ser. Então sabe o ditado que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Jesus manda porque ele pode. Melhor do que qualquer um de nós. Quem tem juízo, ouça o mestre falar. Segundo, além de uma comissão que está aqui em jogo, é o nosso coração. As parábolas que Jesus contou já deixaram isso claro para nós. Como você ouve a palavra, diz muito a respeito do seu coração. Aliás, é como você ouve a palavra que revela que tipo de coração você tem. Se a boca fala do que está cheio o coração, o ouvido mostra como está o coração. Essa verdade está ainda mais clara nos versículos 9 e 10. Quando Jesus iniciou sua explicação da parábola do semeador ou dos solos, veja bem, uma parábola é uma história comum, corriqueira, que qualquer ouvinte poderia entender, reconhecer a imagem do semeador e dos solos. Mas a parábola não é uma historinha, apenas é uma história comum que traz um significado espiritual, oculto aos que não tivessem um coração renovado e transformado. E Jesus deixa isso muito claro para nós no versículo 10, quando ele cita palavras do profeta Isaías, que nós ouvimos mais cedo nesta noite, Isaías 6, quando Isaías foi chamado para pregar a palavra, ser um pregador da palavra, e Deus lhe disse: você pregará a palavra a um povo que tem ouvidos, mas não ouve, olhos, mas não vê, que não enxergará, não ouvirá e não entenderá, fruto do quê? De um coração duro e obstinado, Isaías. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Quem tem um coração duro e obstinado nunca ouvirá e nunca entenderá a palavra, por mais simples que ela seja. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. E só Deus pode nos dar esse entendimento e essa convicção. Quando Ele mudar o nosso coração. Gente, assim seríamos todos nós, inclusive os discípulos de Jesus, se Deus não abrisse os nossos olhos, não destampasse os nossos ouvidos, não mudasse o nosso coração, ouviríamos a palavra de novo e de novo e de novo e nunca entenderíamos, nunca mudaríamos de vida, não fosse Deus agindo, intervindo em nossas vidas. Então ouvir, receber e obedecer a palavra não é só uma questão de distinguir os mais maduros ou menos maduros na fé. Ah, pastor, os que são mais maduros, mais chegados a essa coisa de estudar a Bíblia, se aprofundar as coisas, isso é coisa para os mais maduros na fé. Eu sou um simples crente, um simples discípulo, com todas as minhas dificuldades. Não, disse Jesus, é tudo ou nada. Se você não dá ouvidos à palavra, se você não se importa com a palavra, se você não tem um relacionamento com a palavra, é sinal de que o seu coração ainda não nasceu de novo. É sinal de que você ainda está em trevas. As mesmas trevas em que Israel se encontrava na época de Isaías. Vê, mas não enxerga, ouve, mas não entende. Isso aqui não é uma questão de graus de santidade, não, é uma questão de salvação. Quem foi salvo ou não, quem foi resgatado ou não, quem tem o coração mudado ou não. Quem foi redimido pela graça de Deus, pelo poder do Espírito, para a fé em Jesus ou não. E se alguém aqui não teve o seu coração transformado, se o seu coração nunca foi despertado pela palavra de Deus, Se você já ouviu e ouviu, ouviu sermão atrás de sermão, mensagem após mensagem, e seu coração nunca se comoveu, nunca foi tocado, clame a Deus hoje, para que você saia daqui ouvindo, entendendo, guardando e obedecendo a palavra com perseverança pelo resto dos seus dias. Porque se Deus não fizer, este pregador não tem poder para fazê-lo. Só Deus, pela sua graça, pode nos dar novos corações receptivos à palavra. O que nos leva à terceira razão que Jesus nos dá, e com ela fechamos a conclusão do texto, versículos 19 a 21. A constatação final de Jesus. Final daquele dia, pregando às multidões, seus familiares já preocupados, sua mãe, seus irmãos, sim, Jesus teve irmãos. Maria foi mãe de mais de um filho, está muito claro aqui para nós. Toda a família de Jesus, procurando Jesus, preocupado com Jesus, querendo saber onde estava Jesus, querendo vê-lo. E qual foi a resposta de Jesus no versículo 21? Minha mãe? Meus irmãos? Quem são? Os que ouvem e praticam a palavra de Deus. De novo, o que está em jogo aqui é tudo ou nada. Se somos filhos de Deus ou não. Se de fato pertencemos a Deus ou não. Como saber? Você está ouvindo a palavra? E praticando a palavra? Com perseverança? Ou não? Só uma maneira de saber se você é filho de Deus ou não. Se você pertence ao povo de Deus ou não. Se você está ouvindo o Evangelho e se rendendo ao Evangelho de todo o seu ser, com toda a sua vida, pelo resto da sua vida. Tendo ouvido a palavra de Deus hoje, já sabemos como responder às perguntas. Quem deve ouvir a palavra de Deus? Todos devem ouvir a palavra, sem exceção. Como devemos ouvir a palavra de Deus? Ouvindo, retendo, guardando, obedecendo, seguindo a palavra, e tudo isso com perseverança. Por quê? Porque a ordem do Mestre não poderia ser mais clara. As suas razões não poderiam ser mais claras. A nossa resposta revelará o nosso coração, se de fato somos filhos de Deus ou não. E foi justamente para isso que Deus enviou seu Filho ao mundo, para morrer numa cruz por nós, para curar-nos da nossa surdez, para quebrantar e perdoar o nosso coração, ora duro, ora raso, ora preocupado e distraído com as coisas deste mundo, para que nos rendêssemos por inteiro ao Senhor Jesus, ouvidos, mente, coração, enfim, todo o nosso ser, e assim nos tornássemos seus discípulos e filhos de Deus. Enfim, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir aqui, ouça a voz de Deus. Oremos. Deus bendito e santo, tendo recebido a semente da tua palavra, pedimos que ela seja bem guardada agora em nossos corações. Que o diabo não seja capaz de ceifá-la. Que as provações desta vida não sejam capazes de ressecá-la. Que as preocupações e os prazeres deste mundo não sejam capazes de sufocá-la. Guarde a tua palavra em nossos corações. Regue-a pelo teu Espírito, para que possa dar fruto, muito fruto que permaneça para a tua glória. Ó Senhor, peço por aqueles cujos corações nunca antes foram receptivos à palavra, que hoje o teu Espírito os tenha convencido e os tenha convertido dos seus maus caminhos, dos seus maus pensamentos, da sua indiferença, da sua acomodação, da sua distração, para se renderem por inteiro ao teu evangelho. Que a tua palavra os tenha arrebatado e conquistado, Senhor, hoje e para sempre. Que hoje o Senhor tenha renovado o teu perdão sobre nós, que nem sempre temos sido vigilantes quanto ao nosso coração e aquilo que ameaça sufocar e ressecar a tua palavra em nós. Perdoe-nos, Senhor, e restaure-nos a uma devoção sincera e verdadeira e fiel à tua palavra. Ó Senhor, dá-nos fome e sede da tua palavra. Dá fome e sede da tua palavra a cada um aqui, do mais novo ao mais experiente, do mais recém-chegado ao mais provado na sua fé. Senhor, dá-nos fome e sede da palavra. Santo e ardente desejo por ouvir a tua palavra de novo e de novo e de novo, a cada domingo, a cada novo dia de vida, buscar-te para ouvir-te na tua palavra, a fim de guardá-la no íntimo do nosso ser, examinarmos todos os nossos caminhos à luz da tua palavra, para dela não nos afastarmos jamais. Ó Senhor, que a luz da tua palavra resplandeça mais em nós e através de nós, e que vejamos mais vidas sendo tocadas e despertadas pela tua palavra. Sim, Senhor, faz de nós semeadores da palavra. Onde quer que nós formos, seja no solo que for à nossa frente, que não deixemos de semear e lançar a palavra, esperando em ti o resultado, para a glória do teu santo nome. E vendo o Senhor dando fruto da palavra em bom tempo, segundo a tua boa medida, segundo os teus perfeitos propósitos. Ó Senhor, faze deste lugar um celeiro da palavra. Ó Senhor, faze deste lugar um celeiro de almas tocadas pela tua palavra. Ó Senhor, faze deste púlpito um lugar onde a tua palavra é semeada de novo e de novo e de novo, incansavelmente, debaixo da unção do teu Espírito, e que a tua palavra não volte vazia deste púlpito. Ó Pai, que a tua palavra possa agir poderosamente neste lugar, despertando almas, salvando almas, quebrantando corações duros, transformando vidas pelo teu poder e para a glória do teu nome. Tudo isso te suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Que todos que assim concordam digam amém.